também a nossa diretoria legislativa, que apure os vereadores que estão participando dessa sessão de forma híbrida. Municipal, eu peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para a gente iniciar a sessão.
Bom dia, presidente, bom dia a todos. Aferição de quórum, vereador policial federal Suender, vereador Frederico Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino do Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jackson Charles, vereadora Thaís Souza, vereadora Capitã Elisete, vereador Rimei Judes, vereador João da Luz, vereadora Cleide Hilário, vereador Reamilton do Autismo, vereador professor Marcos Carvalho, vereadora Ananias Júnior, vereadora Celiane da SOS, vereador Jean Carlos, vereador presidente André Rezende, de forma híbrida, virtual, vereador Ederson Lopes, vereador José Fernandes e vereador Capfred Cacheta. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador policial federal Suender para a leitura do texto bíblico.
Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação e não te apresses em confiar nele, porque há amigo de ocasião que não persevera no dia da aflição. Amigos que passa para inimizade e que revela as desavenças para te envergonhar. Amigo que é companheiro de mesa e que não persevera no dia da necessidade. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual e, sem cerimônia, dará ordens a teus criados. Mas, se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá da tua presença. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Um amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. A amigo fiel não há nada que se compare. É um bem inestimável. Um amigo fiel é um bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor conduz bem a sua amizade como ele é. Tal será o seu amigo.
Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior e leitura das matérias objetos da presente convocação.
Síntese da nona sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréia Rezende, secretariado Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos, Anania Júnior, realmente do autismo. À hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata de sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Usaram a palavra o policial federal Suênio, Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, Jules Rimê e Leitão do Sindicato. Que é Rimei Júlias. Vamos pedir a retificação. No grande expediente, usaram a palavra amigo do autista, Capitão Elisete, Ederson Lopes, Domingos de Paula Souza e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jackson Charles, Rimei Júlias, Domingos de Paula, Luzimar Silva e Frederico Godoy. Houve votação de projeto e segunda votação. Primeiro, o projeto de lei ordinária 7/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que veda o uso de aparelhos celulares e outros dispositivos tecnológicos sem fins educacionais em salas públicas da rede municipal. Aprovado por unanimidade dos presentes. Número 2, projeto de lei ordinária 34/2025, de autoria do vereador André Rezende, que institui, incluindo o calendário oficial do município de Anápolis, o dia da advocacia familiarista, a ser comemorado anualmente no dia 15 de maio. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 21/2025, de autoria do vereador Jean Carlos, com sete cidadãos na presença do senhor Joaquim Aquino Batista e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. É, projeto de decreto legislativo 22/2025, de autoria do vereador Jean Carlos, com sete cidadãos na presença do senhor Silvio Miguel da Cruz, da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino Corinthians, Ananias Júnior, Domingos de Paula, Luzimar Silva Leitão, do Sindicato Reamilton Autismo, Policial Federal Suender. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a ordem, encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de março, em horário regimental. Leitura das matérias constantes, objeto desta convocação de sessão extraordinária. Projeto de Lei Ordinária 049/2025, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a atualização da data base dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 050/2025, mesa diretora, que institui a cota para exercício da atividade parlamentar, CEAP, no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Item 3, Projeto de Lei Complementar 051/2025, da mesa diretora, que altera a Lei Complementar nº 547/28/2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências. São essas as matérias, senhora presidente. Aqui eu recebo um requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, encaminhada à mesa diretora, solicita a retirada da matéria legislativa. Senhora presidente, os vereadores abaixo assinados requerem vossa excelência, conforme o regimento interno, artigo 162, seja retirado de pauta da sessão extraordinária desta data o projeto de lei complementar 51/2025. O requerimento está subscrito pela maioria absoluta, 17 vereadores, senhora presidente.
De acordo com o artigo 162 do regimento interno, assinado por 17 assinaturas, preenche os requisitos observados pelo regimento interno, retirado o projeto PLC 51 da ordem do dia. Com a palavra, primeiro secretário.
Agora, presidente, a senhora pode suspender e convocar para a
Suspendo
comissão.
Suspendo a sessão por 10 minutos para apreciação da comissão mista pela presidente Celiane da SOS. Retornarem aos seus lugares para que a gente possa retomar a nossa sessão extraordinária. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para que faça a aferição de quórum.
Retornaram todos os vereadores, está na comissão mista conjunta, quórum suficiente, senhora presidente.
Passamos à discussão e votação das matérias objetos dessa presente sessão extraordinária. A palavra com o secretário.
Projeto de número 049, Prefeito Municipal, que dispõe sobre a data base de servidores públicos da administração direta, autárquica nacional, município de Anápolis, da outras providências. Projeto com parecer favorável com uma emenda apresentada favorável também. Projeto, discussão.
Projeto de lei ordinária número 49/2025, de autoria do Prefeito Municipal, está em discussão.
Discutir, presidente.
Com a palavra, vereador Rimê Júlios.
Bom dia, ilustre presidenta, nobres pares, a imprensa, toda a comunidade que acompanha essa sessão, os servidores e servidoras públicos, eu quero manifestar aqui o nosso posicionamento em relação a esse projeto da data base e fazer aqui uma saudação aos servidores, às categorias, em especial o presidente do Sindicato de Anápolis, o Gratone Gratão, que está aqui nessa casa. Parabenizá-los pela luta, pela mobilização. É uma pena, Gratone e servidores que nos assistem, que o prefeito não dê esse reajuste com a isonomia devida para poder criar aí uma equiparação entre os servidores. Nós votamos recentemente o piso dos professores de 6,27 e estamos agora com a matéria aí de 4,83 para as demais categorias. Infelizmente, nós estamos criando no município uma categoria, vereador e professor Alex, de certa forma mais beneficiada do que as demais. Nós estamos vendo que aqueles servidores que estão na base da pirâmide, os vigias, as merendeiras, os agentes, lamentavelmente, estão tendo um reajuste menor, o que é muito ruim porque essas categorias já recebem baixos salários. Então, eu quero aqui dizer, presidenta e aos nobres colegas, que eu fico muito chateado e insatisfeito com essa proposta e com esse projeto de lei de um reajuste de apenas 4,83, que repõe apenas a inflação, o IPCA, de acordo com o IPCA, quando poderia garantir, talvez, não os 15% proposto pelo sindicato, mas, por que não, os 6,27% que também foi dado aos professores. E eu manifesto aqui, Gratone, e a todos os servidores, a minha disposição em continuar na luta com vocês, cobrando, reivindicando uma data base, um reajuste que reponha não apenas as perdas e que garanta mais qualidade, mais valorização aos servidores. Vou votar favorável ao projeto do prefeito para que os servidores possam já receber neste mês esse reajuste de 4,83, mas manifesto a minha disposição de continuar na luta com vocês para que a gente continue cobrando do prefeito Márcio Correia, que foi eleito, presidenta, com esse discurso de valorizar os servidores, de ouvir as categorias, que assinou um compromisso público registrado em cartório, vereadora Celiane, na sede do Sind Anápolis, e infelizmente não está atendendo os anseios das categorias. Então, fica aqui o nosso posicionamento. Obrigado pela concessão. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Discutindo.
Obrigada, vereador Jimmy Júlio, policial federal, Soenda.
Quero discutir esse projeto, falar que, realmente, a importância do servidor público municipal, falamos isso já diversas vezes, hoje o PL aqui, ele é composto da nossa bancada de servidores públicos, Eu, servidor público federal, Jean, servidor público municipal, quantas lutas já travamos lá no governo federal, vários governos federais, para que possa ter melhorias. E acho que está iniciando uma luta nova, diferente, com outro governo. E o que eu sugiro ao próprio prefeito e ao sindicato é que mantenha a mesa de negociação, que continue aberta essa mesa de negociação. Eu tenho certeza que tanto o Jean quanto eu, aqui do PL, estaremos unidos em propósito de melhoria para o servidor público. Jamais iremos abandonar o servidor público, até porque é nossa raiz, é minha essência como servidor, há quase 30 anos, servidor público federal. E eu acho que tem que ser valorizado, e muito, o servidor. Eu acredito que realmente merece muito mais do que esses valores, 4,83. São 2 meses de governo, e eu acredito que isso possa, com o tempo, ser ajustado. E é por isso que eu peço para que os próprios servidores mantenham essa negociação aberta, mas pode manter esse canal aberto, eu acredito que tanto com o Jean, quanto com esse vereador aqui, que esteve sempre junto nessa luta. Nós não vamos sair dessa luta, vamos continuar trabalhando essa questão para que possa melhorar. A importância do servidor dentro do serviço público, ela é ímpar. O Márcio, por várias vezes, falou isso. Então, resta, sim, acreditar nessa valorização. E me coloco à disposição para que isso possa ser feito, para que isso possa ser conquistado ao longo do tempo aí. Mais uma vez, a informação e a sugestão de manter essa negociação aberta, manter essa mesa que está permanente né? Uma sugestão aí para o governo, até mesmo manter essa mesa permanente, para que lá na frente possa conquistar não só isso, quanto outras coisas a conquistar. Falando dos vigias aqui, né, propriamente dito, os vigias têm uma linha de conquista aí enorme ainda para buscar. Nós temos aí também os agentes de endemia, agentes de saúde também, que não é só questão salarial, é muito mais do que isso também, né, precisa ter conquistas. E isso aí, a gente vai estar atento, eu já estou atento com várias categorias para que haja essas conquistas. E a questão salarial é um parâmetro também que a gente tem que buscar, tem que enaltecer as categorias pela luta, pela briga, né, e dizer que essa mesa de negociação, essa mesa permanente, ela tende a conseguir conquistas futuras, né? Isso já foi, como eu falei, ao longo do tempo, provado por nós também, que mesas permanentes, mesas que a gente tem um trabalho dentro do parlamento, no governo federal, que é a minha área, a gente por várias vezes estava dentro do governo federal, conversando com os deputados, conversando com os senadores, enfim, um diálogo aberto, franco, e aqui, né, nesse parlamento, vocês encontram eu, como vereador policial federal Suenda, como servidor, aberto a ajudar nisso aí. Eu não vou falar pelo Jean também, o Jean vai falar, mas acredito também que o Jean é outra peça importante nesse trabalho, que também você vai encontrar. Então, os dois do PL aqui são servidores e estão aptos a ajudar, né, os servidores de todas as formas possíveis. Então, é só para dizer, conta comigo, né, conta com essa, busca essa mesa permanente, essa mesa de negociação, e a gente vai trabalhar em conjunto aí para melhorias aí durante todo o mandato aí desse novo governo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares. Quero dizer que o reajuste é um avanço, mas nós temos muito ainda para conquistar. Nós temos que montar, a Gratone, Silvia e Delma estão aqui hoje, nós temos que montar as comissões para pensar a reestruturação das carreiras. E esse foi um compromisso, né, Silvia, feito com a gente, e nós vamos discutir carreira por carreira. Essa é a nossa pauta 1. Nós temos que lutar pelo aumento do Vale Alimentação, que foi uma conquista construída nessa casa e pleiteada pelo vereador Jean, que hoje é líder, para a gente chegar num vale que atenda até quem recebe R$6.000 e trazer um aumento, majorar o vale. A terceira conquista é que os agentes de saúde precisam do repasse do IFA, que é um recurso anual e que não pode ser destinado para comprar EPI. Isso a gente tem que repassar como um 14º salário para todos os agentes de saúde. E a quarta questão, e aí, Gratone, de novo, nós temos que discutir, é os vigias se tornarem vigilantes ou guarda patrimoniais de maneira segura, constitucional, para que a gente consiga avançar nas grandes categorias que estão na base de sustentação da pirâmide, mas que precisam de valorização real. E isso nós vamos construir nessas quatro tarefas, e contem com essa casa para que a gente possa avançar em todas essas pautas. Obrigado e um bom dia a todos e todas.
Discutiu. Obrigada, professor Marcos Carvalho. Capitão Elisete.
Eu cumprimento a todos e a todas, cumprimento a mesa na pessoa da presidente, e quero deixar consignado que eu não falo em nome dos demais que estão chegando a essa casa agora, mas eu falo por mim. Muitas coisas a gente precisa ser mais bem informado. E, assim, meu voto é favorável, evidentemente, eu não votaria contra essa situação do reajuste, né, dos servidores públicos. Mas eu gostaria que deixasse consignado que viesse alguém que explicasse melhor para quem está chegando agora. Alguém que técnico, né, do executivo, alguém que fala, olha, vai acontecer isso. É muita coisa que a gente precisa estar bem informado para poder até mesmo ter embasamento legal para a gente fazer as coisas. Nesse primeiro momento, com 2 meses no executivo, o nosso prefeito realmente tem essa preocupação, a gente vota favorável por entender que o que ele quer fazer é o melhor. Mas eu gostaria muito de ter discutido antes e ter visto algum relatório técnico, alguma coisa que passasse pelas comissões.
Discutindo, presidente.
Obrigada, capitão Elisete. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar todos os servidores que estão aqui presentes. Quero dizer o seguinte, que está de parabéns a luta, viu, Gratone, e todos os servidores. É preciso, sim, lutar. Eu acho que o mais sensato seria já trazer para essa casa os 4,83, que é sim a correção inflacionária, mas a defasagem, né? Tem uma defasagem hoje de 11%. E já poderia, já nesse momento, fazer o quê? Uma combinação, uma negociação parcelando essa defasagem. Por quê? Porque hoje nós sabemos que o servidor depende do salário. Infelizmente, o governo anterior deixou essa defasagem ser construída. E nós acompanhamos a luta do sindicato, buscando aí 15%. Então, valorizar o servidor é isso, é nesse sentido. É preciso reconhecer que o salário, as perdas salariais, essas não pode deixar para trás, porque senão isso vai virando história, né? E uma coisa que eu não achei justo, que eu gostaria de considerar aqui, é que, por exemplo, o piso salarial do professor é orientado com a portaria do Ministério da Educação. Então, quando você aumenta 6,27 para o professor, você não pode considerar que isso é IPCA, é correção inflacionária. É seguindo a orientação do Ministério da Educação. Você fazer essa comparação, às vezes, fica meio injusta, né? Porque o certo mesmo é o IPCA, é a correção inflacionária mais a defasagem. E o vereador Suendo deixou bem claro, deixou à disposição a negociação. É preciso o sindicato continuar e os servidores continuar essa luta por essa defasagem de 11%. Então, eu quero deixar registrado o meu voto favorável pela correção inflacionária, é justa, é uma sinalização boa do prefeito Márcio, quero parabenizar ele por isso, mas, no meu ponto de vista, eu acho que já poderia ter deixado negociado, parcelado essa defasagem. E reivindicar, eu assinei uma emenda, né? Jean Carlos está apresentando uma emenda aí, que esse valor será retroativo a janeiro. Então, deixar registrado aí o nosso voto favorável a esse projeto importante, que a princípio reconhece sim o servidor. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão.
Discussão, presidente.
Vereador Divino Santa Cruz Corinto.
Presidente, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vem aqui no plenário e faz uma narrativa que o Márcio foi eleito para poder aumentar o salário do servidor. É importante os servidores que estão aqui presentes entendam que ninguém aqui nessa casa é contra o servidor, muito pelo contrário. Eu sou um cara que fui assalariado praticamente a minha vida toda. E eu sei o quanto que um aumento de 6 pontos alguma coisa iria me ajudar no meu orçamento no final do mês. Mas é prioritário que a gente entenda e conheça a realidade do município hoje. A realidade do nosso município hoje não permite que o prefeito Márcio Correia chegue aos 6 pontos alguma coisa de aumento. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender. Em momento algum aqui, o prefeito Márcio Correia é contra dar o aumento. Em momento algum aqui, o prefeito Márcio Correia vai deixar de valorizar o funcionário público. Mas é importante que a gente entenda a realidade. E a realidade nossa hoje é de contenção de gastos. Eu não posso chegar aqui, aprovar, entendeu, um aumento desse, e lá na frente eu ter dificuldade para poder fazer o pagamento. Então eu tenho que entender isso. Às vezes as pessoas que estão do lado de fora não sabem a realidade que a prefeitura está hoje. Amanhã nós vamos ter a presença do prefeito aqui prestando conta para a gente. Capitã Elisete, ela foi muito feliz quando se fala de uma pessoa técnica para poder vir aqui apresentar para a gente. E eu tenho certeza que o prefeito Márcio Correia vai fazer isso com a gente. Porque a gente precisa realmente saber como é que está a situação de verdade. Eu, como sou um cara muito curioso, conversei com o secretário Alexandre da Economia e sei que hoje é inviável fazer esse tipo de reajuste. Então, infelizmente, o servidor ele vai perder no momento, mas eu tenho a certeza absoluta que o prefeito Márcio Correia vai fazer com que isso seja revisto. No final do ano aí, provavelmente, chegará a equiparação que todos os servidores estão querendo. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Divino. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Andréia. Primeiro, eu quero aqui cumprimentar todos os servidores aqui presentes, na pessoa do Gratone, meu amigo, presidente do sindicato. E eu quero dizer algo que eu sempre disse nessa casa. Eu desconheço qualquer vereador na história aqui dessa casa que tenha votado contra ajuste salarial de servidor. Então, hoje nós não estamos aqui fazendo nenhum favor para servidor. Nós estamos cumprindo o nosso papel de legislador dentro de um requisito constitucional que exige que isso passe pelo Poder Legislativo. Sempre tive, Gratone, na minha mente, e sempre o orientei, e orientei todos os meus sindicatos, que as negociações elas devem se exaurir ao máximo exatamente lá no Poder Executivo. E vocês tiveram aí, ao lado de vocês, o vereador Jean, que tem um trabalho, uma história com o servidor público, que com certeza fez um trabalho dentro daquilo que era possível fazer e o convencimento. Eu quero reafirmar aqui, Gratório, para você e para todos os que ainda não têm. Tudo isso que vocês entendem não ser o ideal, embora o prefeito esteja efetivamente cumprindo totalmente com a legalidade e fazendo o reconhecimento dentro das possibilidades financeiras que hoje o município apresenta, vocês têm que lutar para o plano de carreiras e vencimento de vocês. Vocês têm que lutar para o piso de vocês. Assim como os professores têm um piso, assim como os enfermeiros têm um piso, eu penso que isso pode eliminar de vez essas controvérsias e essas diferenças que, porventura, vocês se sentem quando você vê uma categoria com um ajuste, a outra categoria com outra. Isso significa que é importante demais que os sindicatos comecem a pensar na agilidade para que vocês alcancem também, dentro do plano de carreiras e vencimentos, o piso salarial de vocês. O piso é muito importante. E outra coisa, tem que haver uma consonância entre sindicatos. Não dá, por exemplo, para você ter funcionários que exercem função na educação que não pertencem à educação nesse momento. Por exemplo, os administrativos, que estão, às vezes, prestando serviço na educação, mas que não alcançam o aumento da administração da educação. Isso você vê a fragilidade que é o plano de carreira e vencimento ou a ausência dele. Então, eu penso que nós devemos caminhar por essa viés. Né? O prefeito Márcio foi mencionado aqui por um vereador, ele não assinou documento garantindo este ou aquele ajuste. Ele assinou um documento dizendo da sua dedicação para resolver os problemas que são enfrentados pelos servidores. E um desses é essa disparidade. Eu não tenho dúvidas que o prefeito está aberto para isso. É bom se formar uma comissão, começar a trabalhar isso, né? E o prefeito Márcio Corrêa, dentro daquilo que ele se comprometeu, eu tenho certeza que ele cumprirá com aquilo que ele se comprometeu. Índice de ajuste, ele está muito ligado à situação financeira do momento. Né? Se o prefeito tivesse encaminhado aqui uma lei onde o reajuste não fosse contingente com o ajuste que a lei determina fazer, com certeza nós estaremos agindo totalmente diferente aqui. Né? Então, eu queria aqui deixar aqui mais uma vez o meu reconhecimento aos servidores, dizer do meu carinho que eu tenho para os e a importância que cada servidor tem, mas que, muitas das vezes, nós estamos pecando dentro de casa, nós estamos fazendo a nossa lição de casa e depois ficando brigando, sempre, sempre. 12 anos eu estou aqui, a briga é a mesma, passaram-se 4 prefeitos por mim e a briga é a mesma. A briga é a mesma. Então, o que nós precisamos? O que vocês precisam? Se organizar. Precisam se amparar. Precisam entender que o piso salarial é importante, como está sendo importante para os professores, como está sendo importante para os enfermeiros e etc. Tal. Eu acho que esse é o ponto de partida. Né? E cumprimentar aqui o prefeito pela a sua determinação de poder abrir o diálogo, né, com todos os servidores, que foi aberto várias vezes, mas que nós estaremos aqui votando favorável, porque é a nossa obrigação e assim nós sempre o fizemos pelo reconhecimento que nós temos ao servidor público. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Também reconhecer e afirmar ao plenário que os vereadores Wellerson Lopes, José Fernandes, Fred Caixeta e Thaís Souza acompanham e participam dessa sessão de modo híbrido. Agora, vereador Jean Carlos.
Obrigada, presidente Andréa. Primeiramente, cumprimentar a todos os presentes, aqueles também que nos acompanham pelos portais, aí, a transmissão do YouTube, TV Câmara. Mas cumprimentar aqui os sindicatos representados na pessoa do Gratone, da Idelma, da Silvia, não está aqui, mas também a presidente da FAPEMA, a Rosa. E nosso abraço caloroso aos servidores que estão aqui, aqueles que não estão. Mas dizer primeiramente, né, os aposentados, que muitas vezes têm dificuldade de estar aqui presente, mas dizer primeiramente o nosso compromisso de reconhecer a legalidade, o cumprimento da legalidade da data base. Nós sempre trabalhamos para que tivéssemos respeitado a data base e, concomitantemente, houvesse, Jackson, ganho real para os servidores. E esta será a diretriz dessa administração. Nós vamos trabalhar para garantir a data base, como estamos fazendo aqui nesse momento, mas nós vamos trabalhar também para trazer ao servidor o reconhecimento e a valorização que ele merece. E aí nós temos demandas históricas. E eu realmente, conforme disse o colega vereador Jackson aqui, eu quero reafirmar para os colegas servidores, o meu vínculo e minha luta não é por conveniência e oportunidade. É muito mais, é um vínculo de história de vida e umbilical. E não vai mudar jamais por qualquer posição que eu esteja nessa casa, ou fora dela. Então nós vamos continuar sempre lutando em defesa do servidor. E assim é o entendimento do prefeito Márcio Corrêa. E eu estive pessoalmente, João, várias oportunidades, junto com o Graton também em algumas, insistindo na possibilidade de buscar a equiparação do índice concedido aos professores, que é um índice estabelecido pelo Ministério da Educação e que tem uma fonte de recurso diferente, mas que é uma pretensão nossa, realmente, dos servidores, em garantir o que, nesse momento, realmente não teve condição, não é a vontade política e o desejo do administrador em atender. Isso eu acompanhei de perto. É realmente a capacidade do município, que foi nesse momento impactado por cerca de 30 milhões a mais no último quadrimestre de gasto pessoal, pelos ajustes que foram feitos o ano passado e iniciados os pagamentos no terceiro quadrimestre. Pela obrigação financeira assumida com os empréstimos. Então, por isso, mesmo que não atingindo o teto máximo de gasto pessoal, não há, no momento, disponibilidade financeira. Mas o compromisso nosso de não apenas rever isso em breve, após sanear e ajustadas, tomar as primeiras providências, para dar fôlego financeiro à administração, nós vamos criar, logo confirmar, em acordo feito com o sindicato e anunciado aqui pelo vereador Marcos, uma comissão para rever o plano de carreira de todos os servidores, e não apenas isoladamente. Para que nós possamos, Gratone, não pautar apenas uma demanda particular e deixar as outras categorias. Para nós revisarmos não apenas o índice da data base, do aumento de ganho real, mas nós avançarmos em outras pautas. Então, quero aqui reafirmar meu compromisso, compromisso da administração Márcio Corrêa, de que nós vamos, sim, conforme falado, junto ao sindicato, valorizar o servidor. E não apenas na remuneração, mas nas condições. Inclusive, preparando para logo ter a condição de realizar concurso público, para melhores estruturas e a condição de prestação de serviço. Porque nós reconhecemos que o servidor é peça fundamental para que a prestação de serviço público seja realizada com tempo. Então, essas quatro medidas serão adotadas. A criação da comissão para o plano de carreira geral. Aí não para rever apenas uma ou outra categoria. Mas a revisão e a ampliação, certamente,
do Vale Alimentação, que foi uma luta nossa e aprovada nessa casa, inclusive implementada posteriormente pelo ex-presidente dessa casa, e que nós vamos continuar ampliando no Executivo, mas tudo depende de condição e recurso financeiro. Outra situação vai ser o que não era feito, Suenda, que nós lutamos muito, era usado para outros fins, mas é o pagamento do IFA, diretamente aos agentes de saúde, endemias, comitados de saúde, para que eles possam receber, terminando, presidente, de fato, os valores devidos e repassados. Também revisar as perdas salariais dos vigias. E ainda acrescento, Marcos, fazer justiça e pautar também a situação dos auxiliares de educação e acha, que há tanto tempo também luta. Então, são muitas demandas reprimidas. Mas eu tenho convicção de uma coisa. Nós estamos vendo o prefeito cortar a locação, não ocupou todos os cargos comissionados, está fazendo contenção de gastos de todas as ordens, inclusive já anunciou que não teremos gastos com eventos bilionários como o Arraiana. Então, nós estamos vendo na prática, devido, que as ações necessárias para contenção de gastos estão sendo realizadas, criando as condições para que em breve, quem sabe nós possamos chegar aqui e anunciar o parcelamento e o resgate das dívidas da gestão anterior, que é de 8,95 com os servidores, e a diferença que nós lutamos, mas não foi possível estar agora, de 1,44, e aí eu quero dizer que o prefeito estava bem sensível a realizar isso, mas nós estamos respeitando um técnico capacitado que está com os números, e aí, capitão Lizete, amanhã ele estará aqui para apresentar esses números, já relacionado ao terceiro quadrimestre, onde vai demonstrar os impactos sofridos recentemente, né, e as dificuldades financeiras, de fato, do município. Eu estou falando aqui em 32 milhões, sem levar em conta os acertos trabalhistas que são necessários com a questão dos comissionados que saíram. Mas só de imediato, o cálculo que eu apurei, particularmente, cerca de 32 milhões no último quadrimestre. A folha saiu de 728 milhões, 718 milhões nos últimos 12 meses, para 759 milhões, quase 760 milhões no último quadrimestre. Dos últimos 12 meses, pelo acréscimo do terceiro quadrimestre. Isso impediu, infelizmente, nesse momento, de nós podermos anunciar e, quem sabe, até comemorar um índice maior. Mas tenha certeza, Emílio, nós vamos estar lutando, fazendo de forma séria. O servidor sabe da minha seriedade com isso e não mudo, e nem mudarei meu posicionamento de lutar com melhorias. E essa é a intenção do prefeito. A vontade política ficou e está visível, nítida. O momento impede apenas no que diz respeito aos recursos financeiros. Mas eu espero em breve, com a arrecadação do IPTU, ITU, com os repasses sendo mantidos do FPM, ICMS, com refis, no segundo e terceiro quadrimestre, poderemos rever e manter, né, a negociação junto ao sindicato e dizer ao servidor que nós temos todo o respeito e a pretensão de valorizar muito mais. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Com a palavra, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, cumprimentar todo o servidor aqui, tanto faz do Poder Executivo como do Executivo, que está aqui também, ouvindo algumas falas aí. É até engraçado. Primeiro que não está tendo aumento de nada, está tendo a correção só da inflação aqui. O servidor não está ganhando aumento de nada, nada, nada. Só está fazendo o que é obrigação. Aliás, Eu até defendo muito que tinha que mudar, porque quando o presidente já dasse o índice do salário da inflação, que já descesse para todos, que nem precisava de ter essa discussão, e a discussão sim poderia ser um reajuste sério. Quando falou do ex-presidente da casa aqui, para poder dar reajuste para o servidor, eu recebia o servidor na presidência, conversava com ele e marcava uma data para poder dar uma resposta para ele se eu ia poder fazer ou não. É isso que o servidor precisa, é isso que o servidor quer. Por exemplo, vai criar uma comissão aqui na casa? Ótimo. Que dia que vai dar uma resposta, se realmente vai dar um reajuste para o servidor ou não? E quando fala de cortar gasto, aqui tem um projeto onde vai dar um cartão comprovativo para secretário para poder fazer gasto. E eu vou votar a favor. Eu vou votar a favor porque eu entendo que a prefeitura tem recurso.
Porque se a prefeitura não tivesse recurso, não estaria mandando esse projeto de um cartão corporativo aqui para a Câmara, não. Quando fala que vai suspender o Arraiana é um projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa, então tem que mandar um projeto aqui para essa casa também, para que os vereadores possam votar contra. E aí, o vereador vai votar contra aquela instituição que espera ter o evento Arraiana todo ano para poder ter recurso para poder tocar a sua instituição? Se porventura esse projeto chegar aqui, eu vou votar contra ele. Já vou declarar o meu voto aqui contrário. Agora, em relação ao projeto que chegou do Executivo aqui, todos nós vamos votar a favor, porque não está tendo reajuste nenhum, não. Está tendo a correção. Eu gostaria que tivesse um poder votar a favor de reajuste. Vereador que outras vezes, quando tinha uma reunião lá debaixo do viaduto, estava lá, ontem teve lá, o vereador não foi, não. Será que não foi por causa de quê? Não estava lá presente. Aí vem com esse discurso aqui. O discurso tem que mudar. Quer ajudar o servidor? Quero. Ó, nós vamos reunir com vocês tal dia e nós vamos fazer um estudo e tal dia nós vamos dar um prazo para dar uma oposição. Se a gente vai conseguir aumentar o salário de vocês ou não. Igual reunir com algumas categorias ali. E demos um prazo para poder resolver o problema da junta executiva. E naquele prazo que a gente deu, a gente conseguiu, foi lá e resolveu. A gente foi lá e resolveu. Hoje eu fico muito feliz de ter vereador, servidor, na base, líder do executivo. Tem condição de ajudar, sim. Mas para isso, tem que ser respeitado pelo executivo. E eu costumo dizer que esse executivo que está aí não respeita vereador. Esse vereador que não. Não respeita, não atende, não marca prazo para poder falar, às vezes não atende nem o sindicato, nem nada. E digo mais, estou muito temeroso por esse começo da administração. As coisas não estão acontecendo, as coisas não andam. Uma obra de 50 metros que foi feita já foi interditada. Então, assim, parece que não dá conta de administrar e não escuta. Tem pessoa do lado ali que tem competência para poder ajudar, mas não escuta. Estou muito temeroso com a nossa cidade. Muito. Com perda de arrecadação. O cara parece que está vivendo na campanha, fazendo videozinho. Vídeo que, às vezes, coloca outras pessoas até em dificuldade. Recentemente, foi uma vergonha, o prefeito da cidade de Anapirá fazer um vídeo daquele com aquelas crianças. Precisamos de mudar. E aí, prefeito, não sei se o senhor está ouvindo ou acompanhando a sessão, o senhor é chefe do executivo. O senhor precisa mudar a postura. E outra, ao que tiver prestação de conta que o senhor estiver sentado ali, eu não vou ser igual alguns vereadores aqui, que às vezes tinha dificuldade de fazer pergunta para o prefeito anterior, que batia, eu falava, quando o prefeito vinha aqui, ele não tinha coragem de falar. Eu não, eu vou fazer. Eu vou olhar no olho do senhor e vou fazer. Eu vou fazer essas perguntas e vou colocar o meu posicionamento. Eu sou vereador eleito pelo voto popular. Eu não sou indicação de executivo, não. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Da minha parte, eu quero dizer ao Gratone, à Silvia e à Thelma que vocês são muito bem-vindos aqui na Casa de Leis, que é a casa de vocês e todos os servidores que estão aqui presentes. Hoje nós estamos votando um projeto importante que dá esse reajuste da inflação e quero dizer que o diálogo, as conversas e as tratativas estão abertas para que a gente possa avançar. Sabemos os desafios financeiros que essa gestão encontrou na nossa cidade e precisamos respeitar a lei de responsabilidade fiscal, respeitar os limites atuais da administração, mas que o diálogo e as portas abertas do Legislativo e que nós pudermos fazer para mediar com o Executivo, que também tem as portas abertas, essa casa estará aberta para cada um de vocês. Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, projeto em votação.
Encaminhar voto, presidente.
Pois não, presidente.
Só para dizer que é interessante, tem vereador nessa casa que faz a defesa intransigente do chefe do Executivo, mas que não valoriza um documento assinado e reconhecido firma dele próprio. Então, não faz sentido.
né, você fazer a defesa do executivo e você, ao mesmo tempo, não dar credibilidade para um documento público assinado, reconhecido, firma, dentro da sede do Sim de Anápolis. E aqui, Gratoni, eu quero parabenizar você pela luta e por ter feito uma última assembleia de forma muito pacífica, muito ordeira e, ao mesmo tempo, combativa, e por não ter deixado desmobilizar. Infelizmente, teve aí outras lideranças que trabalhou para desmobilizar a Assembleia, o que é muito ruim. E eu digo a você e a todos os servidores que o reajuste devido à reposição das perdas só vem com a pressão e com a mobilização. Não adianta o discurso de alguns aqui que fica parecendo que são a favor, sempre foram a favor, e não dão o devido respeito, a devida credibilidade ao sindicato. É importante dizer também, João e demais colegas, que o sindicato, o Sim de Anápolis, formalmente, pessoalmente, pediu o parcelamento dos 8%. Isso foi pedido ao prefeito. O prefeito não respondeu. Então, já foram feitas conversas sobre isso. Foi pedido a isonomia de 6,27.
Encaminhamento de voto não é discussão.
Vereador, o senhor podia respeitar a minha palavra.
Se atenha aos limites do regimento quanto à questão do encaminhamento
Sim,
de voto.
Sim, perfeitamente. Vou encaminhar o voto agora. Eu ainda tenho um minuto para encaminhar o voto.
Sua fala está garantida dentro do encaminhamento.
Perfeitamente. Então, isso já foi discutido. Já foi pedido o parcelamento, só que o prefeito sequer respondeu sobre parcelamento dos 8%. O prefeito ignorou o pedido do sindicato. Então fica aqui o nosso protesto em relação a isso. E aí, presidenta, declarar o voto, encaminhar o voto favorável, mas com o nosso protesto. Obrigado pela concessão da palavra.
Novamente, o projeto está em votação.
Eu queria encaminhar meu voto, por favor.
Pois não, vereador Jackson Chaves.
Eu fico temeroso de ver discursos politiqueiros em momentos de fragilidade do servidor. Eu sempre falei isso aqui. Enquanto líder do governo passado, agora apoiando o governo presente, pior coisa que o sindicato pode ter, o servidor pode ter, é politiqueiro no seu meio. Eu tenho 12 anos que eu estou aqui, vou repetir. Eu nunca vi um politiqueiro resolver nada para o servidor. Só atrapalhou. Só atrapalhou. Então, vamos respeitar, sim, o servidor? Eu vou repetir, Antônio. O problema de vocês está exatamente com vocês. Vamos organizar. Vamos trabalhar em cima do plano de carreira e investimento de vocês. Vamos lutar por um piso salarial. Faça a lição de casa. Porque aí vocês não vão ficar dependentes de politiqueiro que só sabe fazer política, dizendo que defende vocês e que nunca resolveram nada para vocês. Façam a reflexão dos que eu estou dizendo. Me diga quando que determinadas manifestações politiqueiras com políticos, que eu nunca estive numa manifestação de vocês. Nunca estive. E você, Gratoni, é testemunha da minha luta sempre com vocês. Não há necessidade de ir lá fazer politicagem, não. Não há necessidade de ficar atirando pedras em governo nenhum, não. Respeite o servidor. Passou da hora. O tempo da má política acabou. Eu estou falando 12 anos aqui, mas vocês devem sofrer isso há décadas de anos. Chega de depender dessa mediocridade, desse discurso hipócritas que só querem fazer nome na miséria de vocês.
O senhor sempre esteve do lado do prefeito, por isso. Presidenta, se
o senhor
repreender ele assim como me repreendeu, ele não declarou voto.
Senhor, eu não me dirigi ao senhor.
O que vale para mim, vale para ele, viu, o líder do governo de Antares?
Encaminho o voto de acordo com o regimento. Vereador Rimi, se o senhor precisar da réplica, você peça para a presidência para que eu possa garantir a fala do senhor.
Eu não me dirigi a esse incompetente vereador exatamente por isso, porque ele não conhece o regimento. Então, eu estou falando com o servidor. Eu não perco meu tempo com quem não merece. Me respeite, vereador. Caminhando meu voto favorável.
O senhor não respeita ninguém nessa casa.
Caminhando voto.
Vereador Jean Carlos, encaminhando voto.
Caminhando, voto, presidente. Eu, apenas para ficar claro, esclarecer, e todos nós sabemos que estamos votando o reajuste, eu quero lembrar aqui que, por exemplo, em 2009, o reajuste foi dado também de 4%. E olha que não foi em fevereiro, retroativo a janeiro, não. Foi em julho. Até porque a lei permitia, mas 4%, 2009. Onde o prefeito era o líder, o vereador que questiona. Em 2010, da mesma forma, 4,85. Também em 2011 e sucessivamente. Quando se criou as condições favoráveis...
O senhor vai encaminhar voto?
Deu ganho real. Para esclarecer aqueles que tentam distorcer... Para esclarecer os que tentam distorcer a realidade dos fatos. Que é legítimo, sim, participar das manifestações, seja onde for, e o sindicato tem toda essa prerrogativa, mas ir lá distorcer fatos, por exemplo, adiantamento é uma prática de todas as administrações anteriores. Eu tenho aqui mais de 40 que foram praticadas na gestão do líder, do vereador, que questiona isso. E não é cartão corporativo. E não está saindo de recursos de funcionário. Então, adiantamento, eu já recebi e prestei contas, o Gratone, tantos outros servidores, de forma correta. Então, encaminhando voto favorável, porque está sendo a recomposição e nós vamos lutar para que no futuro nós possamos fazer muito mais pelo servidor.
Encaminhando voto.
Obrigada. Aí eu preciso, só pode encaminhar voto apenas o vereador da bancada. Como ele falou em nome da liderança, eu preciso permitir que seja só ele.
Ele falou da liderança do governo, não? Eu sou líder do PL, da bancada.
O governo não tem fala no encaminhamento de voto, ele não vota, vereador Spender. Então, eu tenho garantido o PL apenas uma fala, de acordo com o regimento 194, parágrafo
1º. O líder da bancada, então, presidente.
Ele falou em nome do PL, em nome de vocês dois, Spender. Policial Federal Spender. Nesse momento, eu preciso garantir apenas uma fala pelo artigo 194. A votação ainda está em andamento. Mais algum encaminhamento de voto? Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por maioria dos presentes. Com a palavra, secretário, para votação do segundo projeto.
Emenda ainda, presidente?
Perdão. Vamos votar
a emenda. Há uma emenda modificativa também já acolhida pelo projeto. E, na verdade, que altera a redação do artigo 5º, 4º, para estabelecer que entrará em vigor a partir do 1º de janeiro de 2025. Estava previsto aqui fevereiro, então para fazer o que determina a lei do estatuto, para resguardar, apenas fazendo esse ajuste aí, a emenda está em discussão, senhora presidente.
Discutir, presidenta.
Pois não, vereador Rimejus.
Primeiro, pedir à senhora que o que vale no regimento para o vereador Rimes Jules tem que valer para todos os vereadores. Isso é importante. Então, quando for fazer qualquer repreensão de acordo com o regimento direcionado a mim, tem que fazer em relação aos demais também. E aqui me dirigir ao vereador Jackson Charles, que insiste em mandar indireta para a minha pessoa. O senhor, vereador, é insignificante para mim. Eu estava aqui colocando o meu posicionamento enquanto vereador de oposição, defendendo um projeto de lei. E aí o senhor se dirige a mim sem citar o meu nome, para não ter réplica, para não ter tréplica, como se eu não fosse entender. Eu estou aqui manifestando o meu posicionamento e o meu apoio aos servidores públicos. E para quem não sabe, muito antes de ser vereador, eu sempre estive na luta com eles, desde a época da ex-presidenta Regina Faria, sem desmerecer a luta de qualquer outro vereador aqui em defesa do servidor público. Ao contrário, admiro, vereador Jean Carlos, o seu vínculo umbilical, como o senhor disse, com os servidores. Mas nem por isso desmereço a luta dos demais. E ao contrário do senhor, vereador, eu não sou candidato a líder do governo. É por isso que eu não preciso ficar babando ovo de prefeito. Tá? Então, o senhor me respeite. E, por favor, evite mandar indireta para mim, porque para mim aqui o que é relevante é colocar o meu posicionamento em defesa do servidor público, em defesa das categorias. Não é ficar batendo boca com o senhor, não. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Só um momento. Eu vou responder primeiro, vereador Rininho. criado em Limeira, o senhor sabe do meu respeito, da minha admiração e de todo o meu trabalho aqui para respeitar todas as posições. Se o senhor puder olhar depois na gravação da sessão, os três vereadores foram repreendidos quanto ao encaminhamento de voto, que o que vale para um vereador, vale para o outro vereador também. E o senhor está certo em trazer essa posição, mas a presidência fez as três repreensões. Réplica ao vereador Jean Carlos.
Exato, senhor. Eu quero me dirigir ao vereador René. Vereador, seu histerismo, ele transborda a essência da legalidade, da impessoalidade e do respeito. Comigo, o senhor não adianta estufar o peitinho e regalar o olho de mutamba, não, que não vai adiantar. Comigo não adianta, não. E eu nem sequer mencionei o nome do senhor, porque me repudia mencionar o nome do senhor. Eu tive o zelo de não mencionar o senhor, porque o senhor me dá repúdio pela sua posição politiqueira. Porque o senhor coloca acima de qualquer interesse os interesses do seu partido, do PT. E outro dia o senhor mencionou para mim aqui que eu sou do PSB. Sou. E o meu maior desgosto dentro do PSB é que o PSB é parceiro do PT. Se fosse diferente, eu teria apoiado o seu candidato a prefeito na última eleição. Eu não apoiei ele por repúdio, por vergonha na cara. Certo?
Concluído.
Eu não sou por nada, não.
A emenda continua em discussão. Discussão encerrada. Emenda em votação.
Encaminhar a voto, presidente.
Pois não, vereador Rimini.
Vereador Jacques. O partido do senhor é o poder.
Acabou de errar.
O partido do senhor é o poder.
Acabou de errar. Não, gente, vamos votar. Encaminhando voto toda hora.
Encaminho voto.
Vou encaminhar voto. No tempo oportuno. Vou encaminhar voto. O partido do senhor é o poder.
Questão de ordem.
A ideologia do senhor são os cargos comissionados.
Questão de ordem. Então, foi aqui no conhecimento regimento aí.
O projeto está em discussão. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Votação. Projeto aprovado por maioria dos presentes, com a palavra consecretário. Emenda, perdão. Emenda aprovada por maioria, por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de lei 050-2025. Da mesa diretor que institui a cota para exercício de atividade parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Parecer favorável pela comissão conjunta e com emendas favoráveis também, senhora presidente.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, secretário, para a votação das emendas.
Emendas modificativa que altera o artigo 1º, parágrafo 5º, diz respeito à cota de atividade parlamentar. Artigo 2º, inciso 3º, alteração de recursos utilizados para veículo oficial. Artigo, inciso 8º, alteração no que diz respeito à redação para contratos firmados necessariamente com serviço de locação de veículos para pessoas jurídicas. Inciso 11, serviço de segurança e motorista. No parágrafo 2º, alteração também para discriminação dos serviços contratados. Parágrafo 3º, para reembolso de despesas necessário, conforme definido por portaria e em procedimento da CEAP. E artigo 3º, alterado o parágrafo único, diz respeito aos procedimentos de prestação de contas, obedecerão a ordem cronológica e remessa dos processos mediante portaria que definirá o procedimento. Ainda, alteração no artigo 6º, diz respeito ao processo de prestação de contas para reembolso da cota para o exercício de atividade parlamentar poderá se apresentar na forma física junto à Câmara Municipal de Anápolis. Essas são, foram suprimidas, o inciso 1, 2 e 3 e o parágrafo 1 do artigo 6º. Só complementando, prestação de conta da Câmara Municipal de forma eletrônica, conforme o procedimento definido em portaria, que cuidará da verificação da documentação apresentada até a confirmação da regularidade ou não das despesas. Suprimido inciso 1, 2, 3 e parágrafo 1. São essas alterações.
Obrigada, nosso primeiro secretário, Jean Carlos. Votação, emendas estão em discussão. Não havendo discussão.
aprovação em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto PLO 50 de 2023, de autoria com a mesa diretora, está aprovado. Não havendo nada mais a tratar, eu encerro essa sessão extraordinária e convoco outra para daqui 3 minutos.